Agenda da Semana.
Agora na linha com a gente aqui para falar da agenda do Senado para essa semana, o consultor legislativo Arlindo Fernandes. Arlindo, muito boa tarde, obrigado por receber a gente da Rádio Senado.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer conversar com vocês sobre a pauta do Senado nesta semana de esforço concentrado, substituindo aqui o colega Gilberto Guazzoni, que costuma ser o quem dialoga com vocês nessa tarefa.
É verdade, o Guazzoni está sempre presente aqui com a gente toda segunda-feira falando sobre a pauta, mas a gente está muito bem acompanhado agora também com você, Arlindo. Arlindo, a semana começa atribulada aqui no Senado, porque a gente tem um esforço concentrado, né, que vai dessa terça-feira até quinta-feira aí para votar principalmente autoridades pelas comissões e pelo plenário do Senado, mas a gente já tem hoje, segunda-feira, sessão do Congresso Nacional para discutir a questão das emendas de relator do orçamento, aquelas emendas do chamado orçamento secreto que o Supremo Tribunal Federal havia decidido que estavam paralisadas, e o Congresso decidiu se debruçar sobre isso numa tentativa de dar mais transparência. A gente já começa a segunda-feira atípica com sessão do Congresso marcada, né, Arlindo?
Exatamente. Essa semana, que é uma semana, uma das maiores de atividade legislativa do Congresso nesse semestre. Para que se tenha uma ideia, ouvinte, o tema das emendas de relator, as emendas que foram objeto de decisão do Supremo, que mandou sustar o seu pagamento, ela vai ser debatida hoje. A busca, o Congresso e o Supremo e as instituições em geral, o próprio Executivo participa do debate, para dar transparência a essas emendas e, ao mesmo tempo, viabilizar que elas sejam pagas, né? Porque elas correspondem a ações estatais, de municípios e de estados, que são localmente necessárias, importantes na área de educação, saúde e obras em geral, obras públicas, né? E, por outra parte, é uma lei. São emendas que constam de uma lei nacional, o orçamento, uma das principais peças legislativas que qualquer parlamento do mundo examina todo ano. Então, ela se submete naturalmente ao princípio da transparência, da publicidade. E, por isso, o Congresso tem uma reunião hoje que vai discutir a forma de, digamos assim, viabilizar um entendimento, uma harmonia entre a exigência da transparência e a possibilidade de realmente efetivo pagamento dessas verbas, né, que constam das chamadas emendas de relator ao orçamento da União.
A gente lembra que a sessão do Congresso, nesse tempo de pandemia, está sendo feita primeiro com os deputados, está marcado para as 14 horas, e a dos senadores está marcado para as 16 horas. Arlindo Fernandes, a gente tem mais temas aí que vão preencher essa semana no Senado. Por exemplo, a questão da PEC dos precatórios, que é outra votação polêmica, que semana passada começou a ser discutida na CCJ com a apresentação do relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo aqui no Senado. E houve um pedido de vista e amanhã já tem uma reunião da CCJ também para voltar a discutir essa PEC, né?
Exatamente. Amanhã, terça-feira, dia 30, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne, e já com todos informados a respeito da natureza do parecer, do relatório, ainda não parecer, não foi votado, apresentado pelo senador relator, Fernando Bezerra Coelho, com alterações e as duas questões que fazem parte, que constituem os núcleos dessa proposta de emenda à Constituição: a questão de como que se maneja o uso do teto, né, do teto dos gastos públicos, de maneira que é uma questão importante para a política econômica, para o mercado, e vão estar todos atentos ao que delibera a CCJ a esse respeito. Há propostas de reforma e de emenda, inclusive emendas substitutivas globais. E também essa emenda que viabiliza os recursos orçamentários que vão propiciar o pagamento do Auxílio Brasil, que é o programa de assistência social que substitui a Bolsa Família, né? E isso será objeto da Comissão de Constituição e Justiça amanhã, na reunião matinal. E na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne novamente, dessa vez para apreciar o parecer, no caso ainda o relatório, apresentado pela senadora Lisiane Gama, que vai tratar da indicação do nome do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Deve ser, como tem sido as últimas indicações, uma inquirição bastante longa, com muitas questões sendo apresentadas pelos relatores, deve demorar horas, muito possivelmente. Aliás, nesse âmbito, no âmbito das indicações, essa é uma semana em que o Senado deve indicar, deve avaliar uma série de indicações de nomes para embaixadas e também para cargo de Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Uma semana rica porque havia um certo represamento dessas indicações em face da pandemia e também de questões de natureza política, e isso houve acordo, houve entendimento e há esse esforço concentrado. Parece que são quase 20 indicações, 18, 19 indicações que serão apreciadas pelo Senado nesta semana, o que deve resultar numa semana muito rica, tanto de debate sobre temas como as emendas de relator, o tema do teste de gastos, importante para a política econômica, o tema do Auxílio Brasil, a indicação de um nome para ministro do Supremo Tribunal Federal e diversas indicações de autoridades, né, de agentes políticos para serem embaixadores e para serem conselheiros de tribunal, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Uma semana rica.
É verdade. Já comentando um pouquinho mais sobre essa questão da sabatina do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, a indicação dele foi feita pelo presidente Bolsonaro em julho, né, Arlindo? E ficou esse tempo todo sendo aguardada, ser pautado pelo presidente da CCJ aqui no Senado, o senador Davi Alcolumbre. Isso virou até uma questão de conflito e disputa política, porque, claro, pautar o nome e sabatinar na comissão é uma decisão política, né, de colocar na pauta, e foi muito polêmico durante esse tempo todo. Vários senadores cobraram a marcação dessa sabatina, e agora, durante o esforço concentrado, o presidente da CCJ decidiu pautar. Então, vai ser uma reunião, com certeza, bastante intensa. A gente tem a nomeação da relatora, a senadora Lisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que é evangélica, né? E é também na mesma religião do indicado, que é o André Mendonça. Aliás, quando o presidente Jair Bolsonaro fez a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, esse foi o principal critério anunciado pelo presidente. O fato de ter sido escolhida Elisiane, que também é evangélica, pode ter sido alguma indicação assim do presidente de fazer algum tipo de conciliação, Arlindo? Você acredita que tem um gesto desse sentido?
A questão da pauta da CCJ chegou a ser até mesmo judicializada, porque alguns senadores que queriam que agilizar a tramitação do processo relativo a essa indicação recorreram ao Supremo para que o Supremo interviesse. Mas isso não aconteceu, o Supremo entendeu, e me parece que razoavelmente, que essa matéria é atinente às competências do presidente da comissão. E, portanto, havia que haver um acordo com ele, um entendimento com ele, para que ele colocasse em pauta. Naturalmente, processos dessa natureza podem ser rápidos ou podem ser mais demorados, depende um pouco da formação do consenso. Isso que é um assunto que diz respeito aos entendimentos político-legislativos, legítimos, digamos assim, né? Que aparentemente podem ter ocorrido, que viabilizaram que a reunião, que a comissão pautasse, o presidente da comissão pautasse a matéria e indicasse a relatora e determinasse a data da reunião. Não é? Sem dúvida nenhuma, a questão da natureza laica do Estado, da laicidade do Estado, da natureza secular do Estado, que é um princípio constitucional no Brasil, deve ser um dos temas que vão ser objeto do debate e da sabatina do indicado André Mendonça. Claro que existem outros, a própria questão democrática, a questão da luta contra a corrupção e o papel do Supremo, não é? A questão do meio ambiente, que hoje no Brasil se converte num tema, a questão da violência, muitas questões serão suscitadas para o debate e o papel do Supremo diante desses problemas todos. Mas a questão da laicidade do Estado, eu acho que não é um assunto que gere talvez até menos inconvenientes e menos dificuldades do que pode aparentar a primeira medida, porque na história e na história moderna a separação entre igreja e Estado, ela vem resultando, entre outros efeitos, das contribuições que a reforma fez à democracia ocidental. É como eu entendo.
Tá certo.
Quer dizer, o Estado e a Igreja se separaram por conta de algumas correntes de opinião, do positivismo, sem dúvida, do liberalismo democrático, de Locke e outros, não é? Dos movimentos populares e visões mais à esquerda, certamente, e também da reforma. A própria, o protestantismo jogou um papel histórico relevante nesse. Então, eu não creio que por esse caminho se vá a instituir maiores dificuldades para o exame dessa matéria. Eu creio que é possível um debate rico até, que possibilite até maiores esclarecimentos a respeito de um assunto tão relevante.
Tá certo. Arlindo Fernandes, muito obrigado por trazer aí os comentários sobre a agenda dos senadores para essa
muito
semana.
Muito obrigado e boa tarde.